A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. E quando os solteiros aprendem o amor inteligente, na Escola do Amor, eles acertam. E hoje você vai conhecer aqui dois ex-solteiros inteligentes que agora são dois casados inteligentes. É? O Bruno e a Vitória, que estão aqui com a gente. Tudo bem?
Tudo ótimo.
Bem-vindos em plena lua de mel, 3 meses de casado aí, completando. E os dois se encontraram pelo aplicativo Quero Te Conhecer, quando solteiros na terapia do amor em localidades diferentes aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo mesmo, né?
Isso mesmo.
Você, Bruno, na Zona Sul.
Na Zona Sul.
Você participava lá na Terapia do Amor na João Dias e você, Vitória, em Osasco.
Isso, participava lá em Quitaúna, em Osasco.
Na Terapia do Amor lá de Osasco. Nunca haviam se encontrado, se visto, nem sabiam da existência um do outro.
Nunca.
Até se acharem no aplicativo.
Isso mesmo.
Bom, vamos saber como foi esse encontro, mas antes, como que vocês chegaram à Terapia do Amor. Começando com você, Vitória, você é engenheira ambiental, você tem 28 anos hoje. E chegou à Terapia do Amor por quê?
Bom, eu já tinha ouvido falar da Terapia do Amor, mas eu sempre achei que eu sabia lidar com relacionamentos. Mas, em um certo momento, eu entrei num relacionamento, né, que foi até consideravelmente longo. Porém, eu acabei me frustrando, né? Essa pessoa, ela me prometeu mundos e fundos e, no fim, não era aquilo que ela tinha falado. E aí, a gente acabou terminando e eu fiquei muito machucada, né? Porque foi um relacionamento onde eu gostava bastante da pessoa. Foi quando eu decidi que eu precisava me curar, porque um dos meus sonhos era me casar, né? Conhecer uma pessoa que tivesse os mesmos ideais para que eu pudesse entrar num relacionamento e futuramente casar.
Você precisava se curar por quê? Você se machucou, saiu machucada desse relacionamento?
Sim, porque eu me frustrei muito no relacionamento. Eu e a pessoa, a gente já tava conversando sobre casamento e de um momento pro outro, ela mudou de cabeça, ela começou a mudar o assunto e eu não entendi o porquê, né? Porque se a gente tava conversando de casamento, de comprar casa, isso e aquilo, de repente a pessoa muda e a gente termina, né? Então foi algo que me machucou bastante, né? Porque era um relacionamento que eu já tava há um tempo conversando com a pessoa e aí acabei me frustrando e decidi que eu precisava me curar.
Qual era o seu estado? Como é que você ficou emocionalmente? Qual era o gosto, né? Imagina o gosto ruim que ficou em você, os pensamentos que você teve que batalhar no fim desse relacionamento.
Eu fiquei muito chateada, assim, eu chorava, lembrava da pessoa, eu ia, olhava a foto, né, ficava ali vivendo aquele momento, e ficava com aquele pensamento, poxa, sou uma pessoa bacana, né, faço tudo certinho, o relacionamento tava tudo bem e não deu certo, então eu me cobrava muito, porque achava que a culpa também tava só em mim.
Ele te deu uma razão pro término ou você teve que ficar se perguntando o que, que eu fiz de errado? O que, que aconteceu?
Não teve um motivo, assim, não teve um motivo lógico. Foi um término de um momento para o outro. Numa semana tava tudo bem, na semana seguinte a gente terminou. Foi algo, assim, bem inesperado. A pessoa tava dando alguns sinais de que tinha algo de estranho. Eu comecei a questionar, comecei a perguntar o que que tava acontecendo. Mas de um dia para o outro, virou a cabeça e terminou o relacionamento.
Isso é uma tortura, né? Porque quando você sabe a razão do fim do relacionamento, já não é legal. Você sabe, mas pelo menos você sabe, né? E muita gente tem o relacionamento terminado sem que o outro dê uma razão, uma explicação plausível. Né? Ainda vem com aquela desculpa, não é você não, sou eu e tal.
Exatamente o que eu ouvi.
Não é você, sou eu. A pessoa quer aliviar, né? E aí fica aquela questão, a pessoa às vezes entra em parafuso, muita gente não consegue recuperar disso. E quando esses términos, essas rejeições, digamos assim, se repetem em outros relacionamentos, a pessoa começa a realmente pensar, tem alguma coisa errada comigo, mas eu não sei o que, que é. E a pessoa vai, faz terapia com psicólogo, ela fica perguntando às pessoas e ela não consegue achar. Isso realmente é perturbador e muito danoso emocionalmente para a pessoa. Por isso que você falou aí, você veio para as palestras para se curar. Realmente fica uma ferida. E quando você chegou então às palestras, o que você começou a fazer? Você veio tratar de você em primeiro lugar.
Sim, não cheguei na palestra, eu quero encontrar alguém. Não, meu objetivo era cuidar de mim, né? Curar essa ferida que ela tinha ficado e aprender sobre o amor inteligente de verdade, né? Porque eu não tinha exemplo sobre vida sentimental, né? Meus pais eram divorciados. Na minha família já tinha um histórico de pessoas que não tinham relacionamentos bem-sucedidos. E aí eu queria aprender de verdade, ter uma referência de relacionamento. Né? Então foi quando nas palestras eu anotava tudo que era falado eu colocava em prática, tanto para me curar no meu interior, quanto também para observar, né, as características e como uma pessoa para um futuro relacionamento deveria ser.
O que você começou a aprender nas palestras que começou assim te mudar a forma de pensar, a forma de agir com respeito à vida amorosa?
Duas coisas principais que eu aprendi. Uma delas é a me valorizar, né? Então, normalmente depois de um fim de um relacionamento, você começa a achar que o seu valor ele fica questionável, né? E eu comecei a entender assim, não, eu tenho valor, né? E eu mereço uma boa pessoa, né? Eu não vou ficar me humilhando por pouca coisa, né? E isso foi bem importante para mim e também com relação ao papel, né? A ser uma pessoa, uma mulher de verdade, né? Uma mulher diferente. E na terapia eu comecei a entender que dentro de um relacionamento existem papéis, né? Para o homem e para a mulher. Então foram duas coisas que foram muito importantes para mim.
E quanto tempo levou, você diria, para você ficar bem sozinha, sem nenhum relacionamento?
Cerca de 6-7 meses. Até assim, eu me curar e falar assim, não, agora eu tô bem, de verdade. Tô pronta para um novo relacionamento, já entendi sobre o amor inteligente. Não tava mais com aquela ferida, né? Não me machucava mais, então não tinha. Porque quando eu falava antes, eu falava e já começava a chorar, né? Não conseguia contar sobre aquilo. E depois, né, desse tempo que eu comecei a entender, consegui inclusive ajudar outras pessoas que frequentavam a terapia, que estavam chegando, que estavam passando pela mesma situação. Então,
isso é um dos grandes sinais, né? A pessoa não consegue falar do passado dela, do relacionamento que terminou, sem ela se emocionar, sentir a tristeza, enfim, o lamento. Ou às vezes não consegue parar de ficar vendo a vida do ex às vezes já passou para outra fase, já está em outro relacionamento, até já casou e a pessoa fica parada lá atrás. Então, a terapia do amor é para o solteiro, especialmente o solteiro que vem aí de relacionamentos fracassados, ela é essencial para ensinar você, primeiro, curar o seu coração, a ferida que ficou ali. E não adianta negar que haja uma ferida, não adianta você colocar uma máscara e dizer, não, eu sou forte, eu sou independente e tal, não, tô melhor assim e tal, e dar aí justificativas e frases de músicas sertanejas, como quem saiu por cima, quando o coração está sangrando. Então, ser forte nesse momento é você reconhecer que você tem um problema, que você tem uma ferida e você precisa curá-la. Você não considera forte uma pessoa que está, por exemplo, quebrou a perna e recusa ir para o hospital. Não, essa pessoa não é forte, ela é tola. Ela é tola. Se ela quebrou uma perna, está com o osso da perna quebrado, ela tem que ir para o hospital. E ninguém vai julgar essa pessoa e dizer, ela é fraca, olha lá, foi para o médico para colocar a perna no lugar. Não, ela vai ser chamada de, no mínimo, de sensata. Você, quanto mais rápido você for, melhor. Mas muitas pessoas, às vezes, veem a terapia do amor como um sinal de fraqueza, está desesperado, nada disso. Você tem que reconhecer que você precisa curar-se. Isso é normal depois de um término ruim, de um relacionamento. É difícil dizer que é término bom. Às vezes o término é bom porque quando o relacionamento está fazendo mal, né? Mas todo mundo sai, às vezes, com uma bagagem ruim, um gosto ruim do relacionamento. E precisa ser curado, resolvido, para que você esteja pronto para um novo relacionamento. Então a terapia do amor ensina isso e prioriza você cuidar de você. Se você não estiver bem sozinho, você não vai estar bem com outra pessoa. No seu caso, Bruno, qual foi a sua razão por chegar às palestras?
Foi porque eu fui me aventurar naquilo que eu não conhecia. Eu nunca tinha tido relacionamento sério com ninguém, era muito tímido. Então primeiro foquei na minha carreira. Foquei e coloquei todas as forças naquilo. Vou me desenvolver no trabalho, vou ganhar dinheiro e com isso eu vou conseguir ter uma pessoa ali do meu lado, vou encontrar alguém, né, no meio do percurso e sempre ali recebendo elogios, ser muito inteligente, isso e aquilo, você vai se dar bem. Então, não sabia que eu precisava da terapia. E com isso fui crescendo, né, galgando ali cargos no trabalho, e comecei a enxergar um mundo que eu não conhecia, que era de festas, baladas, e comecei a mergulhar nesse mundo. E ali desejando conhecer alguém. Então eu me perdi ali nesse mundo, comecei a conhecer pessoas, mas eu já identificava que a pessoa não tinha os mesmos princípios que eu, não tinha os mesmos objetivos, então na minha cabeça já estava certo, não vai dar certo. Mas eu entrava por uma carência. Então aquela carência ali era suprida momentaneamente por alguém, mas era alguém que já na minha cabeça era assim, jamais vou apresentar pra minha mãe. Porque não é alguém que tem nada a ver comigo, mas eu precisava ter alguém ali pra dizer que, né, pra mim, às vezes até se impor como homem, né, do lado ali das pessoas no trabalho, cargos, né, de relevância, você tem que aparecer também, né, que você faz, acontece. E aí nisso eu só fui me machucando, né, e foi assim que eu cheguei na terapia, depois de me quebrar algumas vezes, né? Não foram muitas, mas algumas vezes foram muito fortes, né? Cheguei em cacos. E ali eu entendi que eu tinha que aprender o verdadeiro amor. Que eu tinha que aprender o amor inteligente. Que não adianta a pessoa ser inteligente e não ser sábia, né? Uhum. Saber utilizar aquela inteligência a seu favor e de uma forma correta. Uhum. Então eu tinha que reconstruir tudo na minha vida.
É, fazer o que você já vinha fazendo há anos pela sua vida profissional. Sim. Só que agora na vida amorosa. Né? Hoje você tem 34 anos, você é administrador de empresa, casou aí, vocês dois praticamente casaram, segundo as estatísticas da média de idade que o homem e a mulher se casam no Brasil hoje, vocês casaram um pouquinho tarde. Sim. Né? É, tipo ali, no limite, né? Mas eu acredito que você é típico, Bruno, do jovem hoje que cresceu ouvindo dos seus pais, prioriza a carreira, né? Tanto a mulher quanto o homem, prioriza a carreira. Os pais têm ensinado os filhos a priorizar escola, faculdade, carreira e casamento lá pra frente, né? Só que os pais não consideram que não adianta falar pro filho, não se preocupe em casar, não queira casar agora e tal, você não vai se envolver com uma pessoa, primeiro você tem que focar na carreira. Não adianta falar isso porque o coração vai pedir. Sim. Como você falou, você estava lá no meio do trabalho, trabalhando com outras pessoas, e você, mesmo no âmbito profissional, você se apaixonava por outras pessoas ou se interessava por outras pessoas. Sim. E não sabia o que fazer. Quer dizer, o conselho é falho. Os pais não deveriam deixar de ensinar os filhos sobre a importância da educação e da carreira, mas deveriam também ensinar os filhos sobre a importância de saber se relacionar. Porque os filhos chegam na vida adulta sem saber nada. Tem até uma profissão, mas não sabe nada de amor. E aí entram nesses rolos todos aí, ficam machucados, vai lá para os 30 e poucos anos, vem para a terapia do amor para poder se curar.
Exatamente isso.
Mas poderia ter começado bem, né?
Poderia.
Por isso que a gente tem dito que a geração dos jovens hoje que já participam da terapia do amor é a geração T, né? A geração terapia do amor, não vai sofrer, porque o jovem inteligente vem aprender para não errar, não precisa errar para aprender. Bom, então você chegou na terapia, quanto tempo demorou para você se tornar um solteiro inteiro?
Olha, diria até que foi rápido, coisa de 4 a 6 meses eu já entendi, me dobrei ali, comecei a anotar tudo, a praticar. Até hoje anoto tudo que tem nas palestras, porque é sempre um aprendizado. Então, lembro de uma vez que, né, que a gente aprendeu que amor é questão de educação. Então, a gente se dedica em tantas coisas na vida, aprende tantas coisas. Para investir, tem que estudar. Para ter um trabalho melhor, estuda. Faculdade, isso e aquilo. Por que no amor não? Ninguém nos ensina como amar direito. Então, ali era a hora de aprender. Então, para aprender, tem que se debruçar também, tem que se dedicar. Então, eu entendi rápido que eu precisava dessa ajuda e que eu precisava aprender. Que do meu jeito não deu certo. É. Então, tem um jeito melhor.
Não é tocar de ouvido, né? Ninguém é maluco para dizer para alguém assim, você quer ser piloto? Toca de ouvido. Você quer ser médico? Toca de ouvido. Quer ser advogado? Não, ninguém. Todo mundo sabe que tem que ir para a escola. Agora, para conduzir uma vida onde você vai se apaixonar por uma pessoa, ter filhos com esta pessoa, não é ganhar dinheiro, é criar um outro ser humano, outros seres humanos. Você não precisa estudar nada, você não precisa aprender nada. Toca de ouvido. Meu Deus, é a loucura do mundo hoje. Mas a Escola do Amor está aí para quem quiser aprender. A gente vai saber como é que a Vitória e o Bruno se encontraram, mesmo estando participando da Terapia do Amor em localidades diferentes, unidos pelo aplicativo Quero Te Conhecer. Já já a gente volta e confira aqui a história dos dois.
Na correria do dia a dia, nem sempre é fácil tirar um tempo para bater um papo entre o casal. Trabalho, estudo, filhos, no pouco tempo que sobra, alguém sempre quer ficar na frente da TV. E o casamento acaba caindo na rotina. Mas a Escola do Amor tem a dica certa para reverter essa situação. Vem aí a Caminhada do Amor 2024. Sábado, dia 20 de abril, às 10 da manhã. Em São Paulo, o encontro está marcado no Parque Vila Lobos, mas o evento irá acontecer em todo o Brasil. Para mais informações, kits e lugares, acesse caminhadadoamor.com.
É a Caminhada do Amor, está chegando aí dia 20 de abril aqui em São Paulo, no Parque Vila Lobos. Se você ainda não tem o seu kit da caminhada, acesse caminhadadoamor.com para você se informar das localidades em todo o Brasil e também como você pode participar. Caminhadadoamor.com. Que o Bruno e a Vitória também fizeram, eles vão contar para a gente daqui a pouco. Mas o primeiro passo para vocês foi entrar no aplicativo Quero Te Conhecer. Foi difícil? Houve resistência da parte de vocês? Como é que foi?
Muita resistência,
bastante,
na verdade.
Bastante resistência dos dois.
É? Por quê, Vitória?
Bom, acho que a gente acaba achando que vai ser como os outros aplicativos que tem aí, né? Que onde as pessoas não têm um compromisso, que estão ali só por estar, né? E que não são pessoas que entendam de verdade sobre o amor, né? Então, no começo, quando eu ouvi, né, do palestrante a possibilidade de entrar no aplicativo, eu fui resistente, até peguei lá, né, as informações, mas demorei um pouquinho para entrar, mas acabei entrando, né? Mesmo meio receosa.
O diferencial do Quero Te Conhecer é que ele não é um aplicativo de relacionamentos para qualquer um. É para os solteiros da Terapia do Amor. Então, uma das condições é que você esteja participando da Terapia do Amor por alguns meses, pelo menos, para que você, então, esteja aprendendo o amor inteligente, porque quem se interessar em você, que está no aplicativo, também está aprendendo o amor inteligente e não quer descer o nível, não quer chegar e falar com uma pessoa. Imagine, você é uma pessoa que sabe falar, a outra pessoa nunca aprendeu a falar, não tem como comunicar. Então, da mesma forma, você fala o amor inteligente, digamos, a linguagem do amor inteligente, você quer alguém que entenda o que você está falando. Então, por isso, um dos critérios é: tem que estar na Terapia do Amor, em qualquer parte do mundo, porque a Terapia do Amor acontece em todo o Brasil e no mundo. E da sua parte, Bruno, foi difícil? Por quê? Ou você teve resistência? Por quê?
Primeira coisa, achei que ia ser igual aos outros aplicativos, né? Depois eu entendi que ali já vem um filtro muito bom pra gente, que a gente já sai na frente, né? Primeiro que são outras pessoas que estão aprendendo e, no mínimo, praticando o amor inteligente. Então, são pessoas que já se curaram, que estão prontas para um relacionamento e a gente está ali para conhecer outras pessoas, né? Então, criar amizade e desenvolver depois, né, um relacionamento. Então, eu entendi que eu precisava, né? Eu já tinha feito a minha lição de casa, já tinha tentado expandir ali meus horizontes, vir em outros horários, falar com mais pessoas, mas eu vi que ainda não tinha. Então, eu falei, é a oportunidade que eu não posso deixar passar.
Demorou quanto tempo para dar o match entre vocês depois de entrar no aplicativo, no seu caso, Vitória?
Depois que eu voltei, porque na verdade eu saí e aí falei assim, acho que não tem ninguém para mim, não tem nada a ver, acho que não tem nada a ver. Mas nenhuma palestra, né, eu ouvi assim, olha, um solteiro que é inteligente, ele entra no aplicativo, né, porque tem a oportunidade. Eu frequentava a palestra num lugar onde era pequeno, não tinham pessoas da minha idade, e teoricamente ali não ia encontrar alguém, né. Aí eu falei, não, vou voltar de novo pro aplicativo, e acho que foi mais ou menos um mês depois.
E você estava há quanto tempo?
Foi exatamente um mês, porque foi nessa mesma palestra que...
Ah, foi?
Essa mesma palestra me acertou lá em Santo Amaro.
Uhum.
E aí eu entrei e deu um mês, a gente deu match, visto.
Um mês. Aí conversaram ali no aplicativo.
Sim, senhor.
Logo se encontraram ou demorou um tempinho?
A gente conversou mais ou menos, acho que um mês, mais ou menos. A gente se conheceu em uma palestra da terapia, pessoalmente, a primeira vez. Mas até a gente chegar a um relacionamento, levou 4 meses.
4 meses conversando.
Conversando.
Fizeram a caminhada do amor nesses 4 meses ou depois?
Depois.
Foi depois.
Namorando.
Isso mesmo.
Senhor.
E a caminhada do amor que vai vir aí, como que ela ajudou nesse processo de namoro, de conhecimento um do outro?
Bom, acho que o legal da caminhada é que, primeiro, que ela já tem um guia de perguntas que são essenciais para o solteiro conhecer o outro, né? Então, ajudava a quebrar o gelo ali na hora, né? Primeiro, por já ter um guia e também para a gente se conhecer um pouco mais, né?
É, no guia de perguntas da caminhada do amor para os solteiros, os que namoram, ou estão namorando ou estão noivos, e os solteiros encontram ali perguntas inteligentes, não é nada daquela história, ah, qual a sua cor favorita? Tal, nada dessas perguntinhas de primário, né? Mas perguntas profundas. Eu lembro de um casal que fez a caminhada quando estavam ainda no início do namoro, e eles disseram assim: olha, ali, naquela conversa ali, a gente adiantou uns 2 anos de relacionamento, comparado a relacionamentos anteriores. Em 2 horas, 3 horas na caminhada, adiantou-se muita coisa, porque você realmente, se fizer a caminhada como tem que ser feito, seguir as perguntas que estão ali, você sai dali realmente conhecendo muito bem a outra pessoa, né?
Deu para conhecer muito bem um ao outro, os objetivos, o que tinha ali de preferências. É, se a gente realmente poderia seguir, né, para um relacionamento e seguir com o relacionamento. Então, adiantou muita coisa, coisa que as pessoas não conversam hoje em dia, né? É muito útil e nos ajudou. Muito, realmente, você sai na frente, você reduz em muito tempo de conhecimento da outra pessoa já por perguntas ali que às vezes a pessoa acha que é difícil, mas não é. São perguntas necessárias, né? Tem que ser feitas para você conhecer a outra pessoa de fato e de verdade.
Quanto tempo de namoro até o casamento?
Foram exatos 2 anos.
2 anos?
É.
Casados há 3 meses agora e vão poder fazer a caminhada do amor agora como casados.
Casados.
Com certeza, primeira, na expectativa.
Primeira caminhada do amor como casados. Como o casados. Guia de perguntas é diferente.
É diferente.
É para os casados. Então, dia 20 de abril aí, vocês vão estar lá no Vila Lobos com
Sim,
a gente?
Com certeza. Não perdemos por nada.
Tá certo. E você também que deseja fazer a caminhada do amor, o solteiro é a desculpa, digamos, a razão... É excelente para você convidar alguém que você está interessado para fazer a caminhada com você, para vocês se conhecerem. Chame alguém para fazer a caminhada com você. E os casais também que querem fazer a manutenção do casamento, quer estejam recém-casados, como o Bruno e a Vitória aqui, ou estejam casados há muitos anos, como o Cristiano e eu, fazemos questão de fazer a nossa caminhada do amor, mesmo que estamos aí já há 32 anos casados, porque a caminhada do amor é a manutenção obrigatória para o casal que quer manter o casamento bem. Então, dia 20 de abril, se você ainda não está preparado com o seu kit da caminhada do amor, vem as 2 camisetas, o guia de pergunta e dicas em áudio para você aprender a fazer o máximo da caminhada. Então, acesse agora caminhadadoamor.com e você tem todas as informações lá, inclusive os detalhes, os endereços, os pontos de encontro onde acontecerá a caminhada do amor no dia 20 de abril. Se você quiser, pode também ir até a localidade da Terapia do Amor perto de você e lá você vai encontrar o kit. Eu tenho aqui uma pergunta, inclusive, interessante de alguém que quer saber algo sobre a caminhada. Olha que pergunta interessante. Ela diz assim: sobre a caminhada do amor, dia 20 de abril, quero muito fazer com meu marido, mas ele trabalha no sábado e só pode fazer no domingo. Vocês poderiam trocar a data para o domingo em vez do sábado? Olha, não vai dar para trocar a data só por você, pelo seu marido. Mas vocês podem fazer a caminhada do amor no domingo. É só vocês irem a um parque perto de vocês. O evento em si da caminhada tem uma data, um horário, um local. Mas não impede os casais que não podem ir neste dia, neste evento, de fazerem a caminhada por eles mesmos. Basta vocês decidirem onde vocês querem fazer. Vocês vão fazer na praia, vocês vão fazer numa montanha, vocês vão fazer num parque. Escolham um lugar e o que importa da caminhada é que vocês façam as perguntas seguindo as regras das perguntas conforme orientado no guia da caminhada do amor. Tá bom? Então não importa a data. Você pode fazer no dia 21, domingo, pode fazer no dia 27, pode fazer o dia que você quiser. Qualquer dia do ano, vocês podem fazer a caminhada. Bom, mais alguma coisa gostariam de acrescentar? Faltou?
Não.
Não, só que façam a caminhada. Dediquem esse tempo de qualidade um ao outro, porque com certeza vai fazer diferença.
E que a terapia do amor, ela funciona, né? Para quem coloca em prática, quem vai atrás e faz certo, dá certo.
Certo, muito obrigado, Bruno, Vitória. Muita felicidade para vocês aí, continuem cuidando do casamento. Vocês vão continuar sendo um casal aí, exemplo.
Com certeza, nós que agradecemos.
Deus abençoe. E obrigado você também por estar com a gente aqui na Escola do Amor Responde hoje. Voltamos amanhã, neste horário e nesta emissora. Lembrando que nesta quinta-feira, a Terapia do Amor vai dar um trato especial para os homens. Todos os homens estão convidados para esta quinta-feira. Até a próxima, alunos. Tchau, tchau.
Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.